Senhores deputados, se a 15 horas vamos dar início à nossa reunião, boa tarde a todos, em especial para o Dr. Joaquim Ruas, que tal como eu estamos regressados de forma presencial depois de 14 dias de confinamento, embora tenhamos trabalhado as nossas responsabilidades parlamentares, mas deixem-me partilhar convosco que é duro, é duro. Os 14 dias parece uma eternidade, principalmente para os últimos dias, parece que nunca mais tem fim. Mas pronto, felizmente, com testes negativos, mas o facto dessas condicionantes é duro e por aí também se percebe um bocadinho esta onda crispada da população. As pessoas efetivamente estão confinadas durante muito tempo e isso leva a todos pensarmos o que fazemos e as nossas atitudes também têm que ser consideradas e inseridas neste atual contexto. Deixem-me só uma particularidade, acho que o facto de termos testado negativo com a presença da Sra. Ministra, que estava positivo, talvez tenha sido, ou melhor, em meu entender, terá sido também por o respeito escrupuloso das regras definidas pela DGS. Se repararam, nem nas minhas intervenções tirei a máscara, nem quando a Sra. Ministra me descrediou que tinha gostado de ouvir os deputados Bom Dias, nem nesse momento eu tirei a máscara e usei continuamente o gel. Por isso reitero aqui, na primeira pessoa, que devemos sempre respeitar e levar ao limite as regras estabelecidas por a DGS e isso é parte da solução. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, já agora queria, já que está a tocar neste assunto, eu queria só deixar esta nota e acho que o Sr. Presidente tem toda a razão, que devem ser cumpridas todas as normas e, de facto, eu recebi por parte do Serviço a instrução também de cumprir as mesmas regras, sendo certo que deveria fazer o teste na quinta-feira, que estava programado. Contudo, após a avaliação por parte do gabinete médico e da equipa que estava presente a fazer os testes, avaliaram o nível a que eu estava exposto, tendo em consideração a distância que estava da Sra. Ministra e a máscara que usei
Sim.
naquele dia, por acaso foi uma semelhante a esta, uma máscara P2, em que acabou-se por decidir, naquele momento, que eu poderia iniciar a atividade parlamentar, porque de outra maneira teria cumprido tal qual como todos os outros, mas naquele
Sim,
dia foi a decisão que
mas
foi tomada pelo gabinete médico. Só quero deixar isto
sim.
porque alguns deputados terão visto que eu
Não,
tive intervenção
não.
nesse dia, mas essa intervenção resulta tão exclusivamente da autorização que recebi por parte das autoridades de
Sim,
saúde. Muito
não
obrigado.
havia, fez bem a referir, mas não havia dúvidas
Agora,
sobre
se
isso.
me permite, senhor presidente.
Pelo menos, só para concluir, pelo menos para a
Sim.
mesa não havia dúvida nesse sentido, porque tinha a perfeita consciência que os dois casos que estavam efetivamente considerados de alto risco, fui eu, por a proximidade que tive sempre durante todas as horas com a Sra. Ministra e o Dr. Joaquim Ruas também e o Paulo, aqui com alguma proximidade. Todos os restantes senhores deputados, para além da distância ser significativa, muitos deles estavam alternadamente na sala, cumprindo as nossas regras estabelecidas, só um deputado por cada grupo parlamentar, e isso permitiu que não fossem considerados dados de risco. E bem. Sr. Deputado Emília Cerqueira tem a palavra.
Não, também é um bocadinho para esclarecer, porque aquilo que disse o deputado João Dias, todos os deputados do PSD que estiveram presentes na sala nesse dia receberam a mesma notificação dos serviços para estarem ausentes do Parlamento até quinta-feira, à altura em que iriam fazer o teste, onde aliás me cruzei com o João Castro, por exemplo, estivemos a fazer todos os testes e com a indicação que não poderíamos estar nos trabalhos parlamentares fisicamente na Assembleia até esse teste ter resultado e, portanto, felizmente, na parte dos deputados do PSD, todos deram negativo e, portanto, começamos e reiniciamos as nossas funções no Parlamento, presencialmente, porque até aí todos nós também, se reparasse, meu Presidente, a nossa reunião foi online, eu também a fiz a partir de casa, tal como os colegas do PSD que foram notificados todos para o mesmo efeito. E talvez por termos cumprido as regras, eu própria estive durante horas nessa comissão, ao lado do Senhor Secretário de Estado. E talvez por causa do descuidado de termos cumprido escrupulosamente as regras, todos escapamos imunes, a esta situação que estivemos claramente expostos. E ainda bem, é com muita satisfação
Muito bem, muito
que.
obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados querem intervir sobre esta matéria? Nada mais a acrescentar, está devidamente esclarecido. Bom, passamos então ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Eu preparei em conjunto para um esboço com as indicações da comissão que está a organizar todas essas conferências interparlamentares e de acordo com a presidência portuguesa do Conselho, e entregámos nos prazos um esboço para trazer aqui, sinalizando que pretendíamos fazer em 15 de junho uma conferência interparlamentar. Não sabemos ainda em que moldes ela será feita. O nosso desejo era que ela fosse presencial. Aliás, como alguns dos seus deputados já tiveram a oportunidade também de participar em alguns eventos destas comissões interparlamentares, fomos a outros países da União. Ultimamente não tem sido possível. A última realizou-se sob a presidência alemã, como sabem, no dia 5 de outubro, em que participei, mas diretamente aqui da Assembleia, também por videoconferência. Mas, em todo o caso, não quisemos deixar a hipótese de propor um programa abrangente. A tónica que foi estabelecida, do que vou lendo do atual momento da União Europeia e dos contactos que vou tendo, achei que era muito oportuno e importante colocarmos em cima da mesa o que é o desenvolvimento rural. Tem vindo, ao longo de décadas, o desenvolvimento rural a ser um parente pobre entre aspas, um parente que fica com uma pequena reserva de fundos da política agrícola comum, os PDRs, os PRODERs, enfim, são eles que alavancam o desenvolvimento rural, apesar de hoje em toda a União Europeia se falar de desenvolvimento rural. Aquilo que eu acho que é oportuno neste momento da União Europeia é dizer que só pode haver um verdadeiro desenvolvimento rural eliminando as assimetrias e com fundos verdadeiramente que possam mudar esta realidade, e esses fundos estão sempre na coesão. A ideia é trazer a coesão para o desenvolvimento rural, porque só havendo um forte investimento da coesão é possível haver um verdadeiro desenvolvimento rural. E parte desse princípio, porque isto é uma discussão, como todos sabem, que está latente e que está muito na União Europeia, que está sempre em cima da mesa, na Comissão, parte do exemplo que foi a construção da barragem do Alqueva. A construção da barragem do Alqueva é um verdadeiro polo de desenvolvimento rural, com as vicissitudes que cada um dos grupos parlamentares, cada um dos seus deputados tem sobre essa matéria, das vantagens, desvantagens, dos problemas, mas o que é facto é que aquela grande retenção de água, aquele lago artificial, o maior lago artificial da Europa, só foi possível ser construído porque houve dinheiro da coesão para o fazer. E só assim é que alavanca outros investimentos que vêm e outros fundos do desenvolvimento rural. Ou seja, a coesão foi a âncora para, em conjunto com o desenvolvimento rural, poder mudar uma região. E eu acho que agora, até quando se fala tanto na bazuca europeia, nestes fundos que vêm, que estão quase todos na coesão, que eles têm que ser elencados de forma a poder depois potenciar e polonizar os fundos que estão no desenvolvimento rural, na parte da agricultura. E por isso acho que era importante os dois comissários, o Comissário da Agricultura e a Comissária da Coesão, viessem a esta conferência parlamentar, dessem a sua visão, que os grupos parlamentares todos também dessem a sua visão nesta tónica, nesta abordagem, para que efetivamente pudéssemos aqui dar um sinal durante a presidência portuguesa que isto é essencial para o desenvolvimento rural, e o desenvolvimento rural tem que ter a parceria sempre direta da coesão para que possa ser efetivamente um desenvolvimento rural alavancado. Depois, se for também aceite nos constrangimentos que estão, que o Dr. Rua está a discutir com toda a equipa, queríamos fazer a avaliação do que tem sido feito da política agrícola comum. Um bocadinho naquilo que já está aqui sugerido, de certa maneira, e que é o ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que há o pedido da audição, há vários requerimentos, para ouvir vários especialistas na matéria que possam dar a sua opinião sobre a política agrícola comum, e isso entroncava, depois, numa segunda fase, que seria a análise do que é que foi feito durante a presidência portuguesa e em que ponto está a política agrícola comum. Não sei se estamos aqui a jogar entre aspas, estamos aqui a tentar abranger estas situações todas, não sei ainda o que é que vai ficar decidido, como é que vai ficar, mas isto tem prazos muito, muito curtos e, ao mesmo tempo, a uma distância muito longa, mas esta é a lógica da proposta, está em cima da mesa. Muitas mais outras questões havia aqui a incluir, eu próprio me interroguei sobre várias matérias, muitas matérias podiam ser, mas temo que numa conferência a 27, com participação de todas as comissões parlamentares, acabe por não se discutir o essencial e acabe por não marcarmos a presença portuguesa com uma questão de fundo que é essencial para o desenvolvimento rural. Muito obrigado. Tem a palavra, Srs. Deputados. Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta, que de uma maneira geral não tenho grandes reparos a fazer, apenas gostava de deixar aqui duas pequenas sugestões. Primeiro, parece-me que a versão que está pensada para presencial é francamente mais rica em termos de debate e de participação, mesmo que seja adaptada a uma situação em videoconferência. Confesso-lhe que, mesmo que seja em vídeo e se fosse possível ter o Cantalentejano a abrir, embora eu seja minhota, acho que enriquecia, porque tem a ver com a presidência de Portugal da União Europeia e, portanto, também com uma mensagem de uma forma de cultura que é património mundial, o Cantalentejano, nem que seja por videoconferência e se conseguíssemos adaptar estas matérias, ainda que à distância, claro que não podemos fazer a degustação. Ou este tipo de
Essa é a
situações que
parte
já
mais aborrecida.
estamos inteiramente de acordo, mas pronto,
Mas
mas
simbolicamente, o Presidente da Comissão e os seus deputados de cada grupo parlamentar fazemos essa degustação em nome dos outros todos.
Sr. Presidente, eu acho que, na minha opinião, parece-me que aquilo que conseguimos recriar, que aliás tem sido essa a imaginação que se usa neste período, eu não tenho muitas ilusões que consigamos fazer esta conferência presencialmente. Seria o ideal, sim. Mas tenho poucas ilusões que tal seja possível, portanto, vendo isto de forma realista. Sem embargo, parece-me que a forma como está pensado, inclusive em termos dos painéis, da possibilidade de participação, do tempo que dá para as intervenções das diversas representações, parece muito mais rico naquela que está pensada como presencial, embora ela depois possa não ser em modo presencial. Apenas relativamente a esta, que é que me agrada mais, e portanto, deixo já esta nota. A única coisa que eu lhe ia dizer, Sr. Presidente, e não me leva mal, mas isto é mesmo, tem mesmo a ver consigo diretamente, que aparece como sendo o encerramento, a abertura e o encerramento com a intervenção do Presidente da Câmara. E parecia-me que até bem nome da diversidade, que se calhar faria sentido que para além do Presidente da Câmara fosse um Vice-Presidente da Câmara, para que não fosse a mesma pessoa a fazer a abertura e o encerramento. Portanto, o Presidente faria e o Vice-Presidente faria o encerramento, só para haver aqui também, tendo em conta que isto é Portugal, digamos assim, e faria-me mais sentido haver esta diversidade, por isso é que lhe disse que era, falava para si diretamente, porque neste caso é o Presidente da Câmara, mas apenas com esta nota lhe daria também uma ideia de maior abrangência, sendo sempre dentro da mesa, porque esse tem que ser sempre o único critério a ter em conta aqui, parece-me que isso é claro. Portanto, basicamente com estas duas sugestões, renunciando à degustação DOP a muito a contragosto, mas parece-me que tenho que renunciar relativamente à conferência interparlamentar, basicamente era isto. Depois quero falar, mas era outra parte da audição pública, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, volgo em vê-lo bem, senhoras e senhores deputados, funcionários da Comissão, Dr. Ruas, muito gosto. Eu penso que eu concordo o Grupo Parlamentar do PS concorda com a metodologia seguida. Parece-nos que a questão dos fundos de coesão é determinante, é chave, e até porque temos tendência na nossa Comissão em aflorar esses fundos um pouco pela rama, se calhar pelas circunstâncias e pelos ministros associados a essa mesma àquilo que são os nossos trabalhos. Mas, efetivamente, a alavancagem que os fundos de coesão podem fazer ao desenvolvimento rural, associando aos fundos com essa designação, com o desenvolvimento rural geridos pelo Ministério da Agricultura, parece-nos que faz todo o sentido. Parece-nos que a estrutura da sessão está bem, face às circunstâncias que temos e que atravessamos. Há um plano B, esperamos que possa verificar-se presencialmente, mas tudo indicia que efetivamente teremos que nos recorrer das novas tecnologias e da videoconferência. E, portanto, o que é aqui fundamental registar é que a Comissão de Agricultura e Mar marca, com o tema agricultura, aquilo que é o contexto que se está a viver a nível europeu e o contexto também da presidência portuguesa, onde obviamente a agricultura tem que ocupar o espaço central. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo uma visão, havendo entre nós visões bastante distintas sobre os conteúdos e as diversas temáticas previstas neste programa, ainda assim não tenho sugestões de alteração a fazer ao programa, apesar de registar apenas que cada um de nós, sobre cada um destes assuntos, terá uma perspectiva distinta. Mas são centrais sobre o futuro e sobre a discussão da política agrícola comum e dos fundos comunitários que se seguem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só para dizer, naturalmente, que sim, que cada um terá a sua visão. E depois, nos termos em que ficar estabelecido a participação de todos os grupos parlamentares, terão a palavra. Aliás, como se na última conferência parlamentar tivemos, a palavra foi dada, foi dada a participação, permitida a participação a quatro senhores deputados. Foi dois PSD, não, um PSD, um Bloco de Esquerda, um CDS e um PS. Foi assim que ficou definido nesta última, 5 de outubro, da conferência com a presidência alemã, que se bem me recordo. Embora depois já tenham participado os senhores deputados por razões diversas, mas o que é facto é que estava previsto a intervenção de quatro senhores deputados. E naturalmente que agora está estabelecido dentro do programa, todos terão a palavra e terão direito à sua opinião, naturalmente. Senhor deputado João Dias.
Sr. Presidente, obrigado. Senhores deputados que estão à distância, julgo que não me devem estar a ver, mas eu estou aqui mesmo ao lado. Bem,
Estamos a ver, eu estou a ver.
eu acho que devemos refletir, antes de apreciar bem para o programa, devemos refletir qual é o objetivo que se quer uma conferência, aliás, uma conferência interparlamentar. Uma conferência interparlamentar deverá ter como objetivo a discussão, o aprofundamento, a reflexão, o debate sobre matérias que dizem respeito, neste caso, à temática que é indicada, coesão territorial, e nomeadamente o mundo rural. E para mim, penso que deve ser essa a tónica, deve ser essa a que deve promover um programa. E de facto, ao olhar para o programa A, não me parece que esse cumpra minimamente, praticamente nem cumpre qualquer tipo de debate. Basicamente, deixa 45 minutos, isto é a avaliação que estou a fazer, muito pura e simplesmente, deixa 45 minutos para debate interparlamentar. Tudo o resto passa por promoção, que não é o propósito de uma conferência, de promover determinadas. Será, neste caso, vejo aqui o presidente da EDIA, vejo aqui também uma associação, com todo o respeito tenho pela Associação Minha Terra. E depois os diversos ministros, comissários. Aquilo que me apraz dizer é que deveria de haver outras condições para que haja um debate mais aprofundado, mais espaço para o debate, para a discussão, e que não está aqui de maneira nenhuma, não, só vejo aqui 45 minutos de debate. Portanto, isto será manifestamente insuficiente. Depois, ao olhar para o plano B, continuamos no mesmo. Temos aqui quase que um congresso, isto no fundo é um congresso. É onde se procura promover, nomeadamente, uma região, e eu sou alentejano, estou bem à vontade para o que estou a falar, não estou a falar nem contra mim, nem a favor da minha região, que eu muito estimo e tenho um amor profundo, mas aquilo que me apraz dizer é que a coesão territorial em Portugal é um todo, e nesse sentido nunca será possível, numa conferência interparlamentar, conseguir ter uma representatividade de todas as regiões e de todas as áreas que sofrem no que tem a ver com a falta de coesão, com aquilo que é os problemas do mundo rural. Nós temos as beiras interiores, nós temos regiões do norte do país, norte também, como nós dizemos, o Alentejo Profundo, o Norte Profundo, que também tem situações muito complexas e particulares. E, portanto, parece-me é que deveríamos ter cuidado de criar um programa que permitisse o debate, o aprofundamento, a discussão, e não termos aqui um pequeno período de debate, porque isto já não é uma conferência interparlamentar, isto é um congresso em que se promove uma determinada região e em que não há aqui condições, até porque colocar estas entidades e não colocar outras. Eu compreendo a dificuldade que isso estará criada para quem tem que criar um programa. Por isso mesmo, era muito mais fácil Como eu até tenho assistido e tenho participado ultimamente até noutras conferências interparlamentares que têm havido, ainda agora na Comissão de Assuntos Europeus houve outras situações, mas promoveu-se o debate. E o que houve foi os parlamentares a discutir, a debater, a colocar com algum tempo, porque pelo menos que 2 minutos, 3 minutos, não é possível colocar as questões essenciais em termos políticos, em termos dos desafios que estão colocados. E desta forma é só para dizer que fazemos e estão em crer que até haverá possibilidades por esta altura do ano, esperemos nós que tenhamos condições para fazer isto presencialmente. Mas volto a dizer, não, o programa A, de maneira alguma, promove esse debate, é muito superficial o debate que existe, com uma dimensão muito grande para aquilo que é todo o governo e depois até mesmo a comissão e outras entidades estranhas, ou no fundo externas àquilo que é os parlamentos, quer o Parlamento português, quer também português, digo aqui da Assembleia da República, quer o Parlamento Europeu, e que de facto ocupa aqui espaço, ganha aqui dimensão muito superior àquilo que é a dimensão parlamentar, não tem dimensão parlamentar quase nenhuma, e é esta a crítica que eu faço aqui, é a avaliação que eu faço, mas pronto, se a maioria entender que deve ser este o programa, pois que seja feita, mas esta é a avaliação que eu faço.
Muito obrigado, Sr.
Muito
Deputado.
obrigado.
Só uma nota de esclarecimento. Talvez estejamos a falar de questões diferentes e por isso evoluímos nesse sentido. Não sei se o programa que tem está errado, que já tinha sido retificado dos nossos trabalhos, e eu peço-lhe desculpa por isso. Não há intervenção nenhuma do Presidente da EDIA. O que há, e é toda a lógica que está, é uma apresentação de um vídeo sobre a EDIA, sobre o Alqueva. Porquê? Eu quero. Sim, mas está errado e peço desculpa por isso. Uma nova versão.
Presidente, só tenho, peço desculpa, mas é porque de facto eu também estava a ver isso, porque consta o vídeo e depois consta o presidente
Está
dia.
errado, peço desculpa. Agora
Ok, pronto.
é que me apercebi quando o Sr. Deputado João Dias falou disso. Eu já tinha também visto isso e retirei. Qual é a lógica? É que pode ser o Presidente da EDIA naqueles 5 minutos que foram ser dados, vamos encurtar os tempos, e adianto-me já à segunda parte do que estava a propor o Sr. Deputado João Dias. A lógica é apresentar, foi escolhida a região do Alqueva, porque é um exemplo, em termos europeus, de como é que se pode fazer desenvolvimento rural. Só é possível com dinheiro da coesão. A Alqueva só foi construída porque houve dinheiro da coesão para construir aquela barragem. E assim potenciou o desenvolvimento rural. E a minha lógica, a partir daí, dá conhecimento a todas as comissões parlamentares da União de que tem que ser este o caminho. Ou seja, a âncora tem que ser com a coesão e o desenvolvimento rural depois prolifera. É só por essa razão que está aqui. Não há intervenção, naturalmente, do Presidente da EDIA. Ele pode apresentar num vídeo que será feito para o efeito, e acho que promove muito o nosso país e demonstra rapidamente para suscitar depois o debate de todos os seus parlamentares de que temos que casar, entre aspas, a coesão com o desenvolvimento rural, ou melhor, só a coesão é que pode trazer o desenvolvimento rural do lado da agricultura. Depois, a única coisa que está aqui é a Federação da minha terra, que é a única federação que existe, até parece que tem sede a norte do país, que dá uma ideia do que é o desenvolvimento rural de todas as associações de desenvolvimento local. E daria também uma breve nota para fomentar a discussão. De resto, os outros comentários do Sr. Deputado João Dias, nós iremos tentar e trabalhar para aumentar o debate sobre esta tónica e iremos fazê-lo antecipando e cortando o máximo possível. Aliás, já cortei essa grande parte de intervenção, para fomentar o debate e a intervenção dos vários grupos parlamentares. Muito obrigado. Só antes de dar a palavra ao
Sr.
PAN.
Presidente, eu só quero dizer isto, eu não estou aqui a fazer uma crítica destrutiva, mas sim a querer contribuir para a construção
E foi todo aceito.
do programa. Dizer que eu reconheço que há de ser um trabalho difícil conseguir acomodar diversas possibilidades num programa. Por isso mesmo, reconhecendo as dificuldades que os serviços vão ter, que a própria mesa há de ter. Mas queria deixar que a nota que queria deixar é que se deveria aprofundar o debate interparlamentar e não deixar o debate interparlamentar de tal maneira secundarizado que restando apenas um momento tão curto como 45 minutos num dia inteiro. E acho que isto era mesmo muito
Presidente,
reduzido. Muito
desculpe,
obrigado.
novamente gostaria
Certo,
de intervir novamente.
já foi aceito e vamos alargar ao máximo e cortando já alguma parte. Sim, senhora deputada. Tenho que dar a palavra ao PAN, para não nos alongarmos muito. O PAN e à sua deputada
Muito obrigada, Sr. Presidente. No nosso caso, nós tínhamos, de facto, uma observação que eu encontro, por um lado, desta questão de fomentar um maior debate ao longo do dia, e também esta dúvida, mas que, em alguma medida, o Sr. Presidente também já esclareceu quanto à possibilidade de participação de todas as forças políticas. Só não nos ficou muito claro se seria numa lógica de selecionar apenas algumas forças políticas ou se, à semelhança do que tem acontecido nas demais comissões, que sempre que existe uma conferência desta natureza, há de facto um momento em que é dada a possibilidade a todas as forças políticas que integram a comissão de poderem ter uma intervenção, ainda que, evidentemente, sabendo que o tempo acaba por ser um pouco mais reduzido, mas que desta forma permitiria traduzir não só, evidentemente, as visões que cada um de nós tem do ponto de vista da coesão territorial, aquilo que defendemos, mas, evidentemente, enriquecer precisamente os contributos e a participação no debate. E, portanto, gostaríamos de deixar, de facto, esta preocupação que todos sejam englobados. Por outro lado, também parece-nos que a proposta B é aquela que mais vai ao encontro das diferentes opiniões que aqui também foram expressadas, no sentido de promover uma maior participação e envolvimento para aquilo que é a temática, porque a coesão territorial, como aqui já foi dito, é de facto um tema muito complexo, que vai carecer dos fundos para podermos efetivamente ir mais longe naquilo que é a diminuição das assimetrias que ainda persistem no nosso país. E era importante que de facto conseguíssemos aqui traduzir as diferentes visões ou preocupações das regiões, compreendendo que é difícil incluir todas as regiões que possam se sentir aqui representadas na conferência, mas talvez pudesse arranjar aqui, de alguma forma, algum outro interlocutor, alguma outra entidade que pudesse, de alguma forma, mitigar esta disparidade que está aqui a ser sentida, pelo que deixávamos também essa sugestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer só de uma nota que irão participar todos os senhores deputados. Aliás, esse tem sido um trabalho contínuo da mesa, é dar a palavra a todos os diversos grupos parlamentares. E estamos aqui a tentar, com as vossas sugestões, reduzir as intervenções que conseguimos reduzir. Aliás, já, como foi dito no programa, que já receberam correto, agendado, já tem menos tempo e vamos dar mais tempo ao debate parlamentar, sendo que esta tónica é esta. É preciso dinheiro da coesão, senão não há desenvolvimento rural. E depois cada um fará a sua apreciação. Não podemos aqui proliferar um conjunto de opiniões, senão não tem fim. Sr. Deputado, Emília Cerqueira, para concluir, faz favor.
Era mesmo para concluir, Sr. Presidente, depois daquela intervenção em que me disse que, entretanto, o Presidente Dias já não estava presente, e percebi, aliás, porque ainda não tinha realmente pensado, e portanto peço desculpa só agora me lembrar de vos referir, já tinha pensado, Portugal tem duas regiões ultraperiféricas, e parece-me que, de facto, nós temos de ter aqui uma representação das regiões autónomas. Porque não faz sentido que só falemos do continente e nos esqueçamos completamente das regiões ultraperiféricas, os Açores e a Madeira. Tem naturalmente dificuldades diferentes, desafios diferentes, até regimes diferentes por causa de beneficiarem das questões da ultraperiferia, mas tendo em conta a sua realidade muito própria, parece-me que devíamos ter aqui representados também as zonas ultraperiféricas. Era só.
Senhora Deputada, não vamos conseguir incluir, mas eu devolvo-lhe a questão neste sentido. Na última conferência interparlamentar, eu próprio, na minha intervenção, coloquei a questão do POSEI em cima da mesa sobre estas questões. Por isso,
Mas, ó, Sr. Presidente,
aquilo que lança o
peço
repto,
desculpa.
aquilo que lança o repto é que depois, nas intervenções de vários grupos parlamentares,
Não, Sr.
os deputados
Presidente, peço
responsáveis coloquem
imensa
essa questão.
desculpa. Sr. Presidente, eu gostava mesmo, a sugestão que estava era precisamente, tendo saído o Presidente Dia, passar a estar onde constava o Presidente Dia, os representantes das regiões autónomas, para falarem daquela que é as situações das regiões autónomas, que, como sabe, são particulares. Como oradores, não no debate em nome dos grupos parlamentares, porque cada um decidirá aquilo que entende falar.
Certo, vamos consultar com toda a organização, mas não vejo grande possibilidade disso de alargar aqui muito, porque senão depois,
Sr.
não há,
Presidente,
depois realmente não há tempo para discussão. Mas nós vamos fazer uma coisa, Sra. Deputada, que é o
diga-se.
seguinte: nós vamos dar a estimativa dos tempos a cada senhor deputado das diversas comissões parlamentares. E depois basta fazer as contas, saber se conseguimos lá encaixar ou não, porque vamos ver. Dois deputados de cada comissão parlamentar, se elas forem só que sejam 20, está a ver quanto é que é só esse tempo. Mas nós vamos dar esse esquema na próxima, se conseguirmos, metemos, não? Nós já tirámos este, já de intervenção, porque
não,
já não havia tempo possível.
Eu só estive isto em conta porque vou partir do princípio que a intervenção do par, que é o que normalmente ele faz, demora 5 minutos. Vou partir do princípio que a intervenção do Presidente da Comissão, que são meras intervenções protocolares de abertura, será outros 5 minutos. Com isto já poupamos aqui 20 minutos. Não havendo o Presidente de
Adia, está
para poupar mais 15 minutos.
Assim.
Senhor Presidente,
Mas eu vou ouvir essa...
Durariam aqui 5 minutos para as nossas regiões autónomas poderem ter voz e vez. Enquanto oradores, não é enquanto grupos parlamentares, porque isso é uma decisão de cada grupo parlamentar, aquilo que me entende e quer dizer, e, portanto, inclusive as suas posições e o que acha mais importante de levar para um debate. Isso é outra questão.
Muito bem. Muito bem. Vamos ver se conseguimos aqui encaixar, até porque pode haver outras soluções para juntar. Muito obrigado. Em termos genéricos, o programa está aceito. Depois, com todas estas sugestões, para tentarmos aqui fazer o melhor. Está bem? Posso considerar. Muito bem. Ponto 2.
Está aceito com estas reservas.
Naturalmente, todas são reservas. Eu não posso é garantir que vamos lá conseguir pôr os presentes. Não estou a dizer que isso está aceito. Vamos esquematizar a possibilidade de que está. Então, porque ainda temos o plano A e B. Agora, no geral, o tema é este, a discussão é esta. Se não é uma decisão que cabe à Comissão organizar. Temos, como sabem, isto entronca nos serviços da União Europeia que depois organizam estas conferências. Não é organizado diretamente por nós. Calma. Agora, o tema e os assuntos e os convidados é dentro da possibilidade.
Eu sei, mas queria que isto ficasse mesmo à consideração.
Foi, e fica mesmo à consideração. Apreciação do programa... Acho o deputado João Castro. E a palavra, peço desculpa, tem ainda para concluir, espero.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não era só para tentar dirimir esta questão das regiões ultraperiféricas, que pode ser interessante também ser considerada. E há a conferência, as regiões ultraperiféricas organizam-se até no contexto europeu, e portanto pode ser interessante até que a conferência das regiões ultraperiféricas possa ser convidada a ter um representante que possa participar e intervir, caso se consiga conciliar, obviamente, o tempo. Penso que essa dificuldade existe e importa, e aliás as regiões ultraperiféricas relevam muito a questão também dos fundos da coesão. E, portanto, se o tempo assim o permitir, poderá ser uma solução mais de síntese, que permita acomodar também estes interesses e esta questão. Era só uma pequena sugestão que possa ser considerada nessa avaliação final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação do programa da audição pública a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre o futuro da PAC pós-2020. Programação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, por arrastamento, para acompanhamento da presença portuguesa do Conselho da União Europeia e do requerimento do Grupo de Trabalho do PCP, também por arrastamento, à audição do Sr. Ministro da Agricultura, sobre medida para o período de transição da PAC e prioridades do setor agrícola e florestal para a presidência portuguesa da União Europeia. Sim. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, eu de facto reparei que na ordem do dia estava incluído no mesmo ponto, dando a ideia de que será uma discussão conjunta, participando, é uma coisa completamente diferente. Eu entendo o PCP que, aliás, o nosso requerimento é bem explícito, refere-se em grande medida ao período de transição. Aquilo que está aqui colocado pelo PSD é o futuro da PAC, é diferente. O PCP entende que este requerimento deve ser respondido no âmbito de todos os requerimentos de outras áreas, que numa audição a marcar, a audição
muito
a marcar
obrigado,
com a senhora ministra, e, portanto, acho que está aqui a gerar mais alguma confusão do que propriamente a ajudar. Agradecia que fosse
muito
retirado
obrigado.
Aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós pecámos por mais, pecámos por excesso e não por defeito. Por isso, considerem todos os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares que retirámos deste ponto 2, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que será apreciado em sede de comissão, e não consta aqui o que já foi votado. O que consta aqui em apreciação é o requerimento do PSD e do Partido Socialista. Sim, senhores deputados. Muito bem, há proposta, estou-me a informar que há propostas do Bloco de Esquerda e do PAN.
Sr. Deputado Emílio, depois eu quer... pedi a escrever-me porque será o requerimento do PS.
Sim, Sr. Deputado Emílio, se quer ter a palavra.
Ah, desculpe, não sabia porque isto às vezes com a distância nós não conseguimos compreender se temos a palavra e eu peço desculpa. Primeiro queria dar uma nota...
Mas vocês estão sem máscara, eu consigo ler nos lábios, sei quem está.
É porque estou... é a vantagem de estarmos em casa, podemos estar sem máscara ainda, Sr. Presidente, pelo menos para já. Relativamente àquilo que acabou de dizer o PCP, o PS entende que não se deve misturar esta audição pública com a audição da ministra, que até, no nosso entendimento, deveria ser, claro, com o requerimento do PCP, deveria ser depois desta audição pública. E não, nunca simultânea, portanto, concordamos com aquilo que disse o seu deputado João Dias. Relativamente à nossa proposta, que nós já fizemos seguir e também vimos com atenção as duas propostas que chegaram, a proposta do PAN e a proposta do Bloco de Esquerda, sendo que relativamente às propostas, temos da nossa parte uma posição diferente das duas. Aquilo que foi requerido e aprovado para esta audição pública foi que fossem ouvidas autoridades nacionais no âmbito que trabalham no futuro da PAC, portanto, autoridades nacionais neste sentido, as confederações agrícolas portuguesas e personalidades de referência na matéria, portanto, sobre esta matéria. Eu vou começar pela última proposta que nos chegou, porque relativamente àquilo que é o pedido do PAN, parece-me claramente não se enquadra naquilo que é esta audição pública. Sem embargo, que parece-nos que pode ter algum interesse que seja feito, mas num outro requerimento, com outro espírito, porque de facto, no nosso entendimento, estas entidades não se enquadram em absoluto naquilo que foi aprovado e naquilo que foi o espírito do requerimento que foi apresentado, que tem a ver precisamente apenas com a PAC e com a negociação da pré-PAC. E, portanto, parece-nos claramente, independentemente daquilo que é o aporte que trazem essas entidades, que elas não se enquadram naquilo que foi requerido e que está aprovado. Portanto, da nossa parte, consideramos que não tem lugar nesta audição pública. E digo todas, porque posso, inclusive, eu tenho aqui, peço, para não imprimir em papel, mas tenho, de facto, a greve climática estudantil, a Liga para a Proteção da Natureza, o GEOTA, a Cuecos, a Zero, a FAPAS, ao margem, a CPA, a PATAV, a NIETIC e a Associação Transumância e Natureza. Eu deixei a AgroBio de propósito, separadamente, porque também é uma proposta do Bloco de Esquerda e, portanto, não foi. E essa quero falar separadamente. E nenhuma destas entidades nos parece que estejam dentro daquilo que foi o requerimento e o espírito deste requerimento. Sem embargo, serem ouvidas num outro requerimento, numa outra audição, que se entenda que seja focada para isto, portanto nós entendemos que estas não fazem de facto parte daquilo que foi aprovado. Relativamente ao Bloco de Esquerda, já é diferente aquilo que nós entendemos das personalidades que o Bloco de Esquerda nos fez chegar. Desde logo, peço desculpa, vou abrir aqui no computador só os nomes, que é para que não haja aqui. Relativamente às entidades, às personalidades também, uma delas, aliás, é de facto comum ao PSD. E o espírito do PSD, ao fazer e ao juntar as entidades que propôs, tem a ver basicamente com entidades que participam ativamente e são pessoas que pensam a agricultura e a PAC, pensam a PAC, porque é disto que nós estamos aqui a tratar, e que inclusive fazem parte da estrutura que está a avaliar esta nova PAC, e daí os nomes que fomos indicando, e inclusive alguns que o Bloco indicou, que de facto têm ligação há muito tempo e que vão participando nestes processos e podem trazer-nos à porta com pensamentos diferentes, de áreas políticas diferentes, com visões diferentes, mas essa não é a questão aqui. A questão aqui é exatamente ouvir pessoas diferentes. Portanto, o PSD propôs o professor Avilés, o professor Arlindo Cunha, ambos fazem parte desta task force. Também nos parece que a professora Teresa Pinto Correia, precisamente pelo mesmo motivo, e que é alguém com grande know-how no pensamento, quer da agricultura, quer do desenvolvimento rural, que de facto faz todo sentido. Tal como nos parece que faz todo sentido o professor Francisco Rego, até porque é importante que as políticas de território e floresta não sejam esquecidas nesta audição pública e, portanto, faz-nos todo sentido, embora nós ouçamos falar dele ultimamente mais enquanto presidente do Observatório Técnico Independente, mas de facto ele é muito mais e tem grande know-how na área, nomeadamente na área florestal, e, portanto, o PSD vê com bons olhos este chamamento por parte do Bloco de Esquerda. O mesmo se diga para o professor José Lima Santos, que também participa também da Task Force e é de facto alguém que pensa e com grande know-how no, na área da PAC e das políticas agrícolas comuns. Portanto, estes três nomes não nos levantam quaisquer reservas, parece-nos que faz todo sentido ouvi-los. Quanto aos restantes nomes, embora eles sejam ligados à área da agronomia, das alterações climáticas, não nos parece que sejam personalidades que tenham participação efetiva naquilo que é a negociação da PAC e da PEPAC, e, portanto, entendemos que nesta sede, que não faz muito sentido, sob pena de se perder também completamente a intervenção. Relativamente à mesma coisa, diria, em relação à coligação C6, à zero, sendo que quanto à agrobio, daí eu não ter falado da agrobio na fase inicial, de facto, embora ela não seja uma confederação, ela não existe verdadeiramente autonomizada nas confederações. E pode haver o risco que não se fale da questão da agrobio. E, portanto, o PSD quanto à agrobio, parece-nos que faz algum sentido que seja ouvido, embora não seja uma confederação e haja aqui uma exceção, mas ela também acaba por passar muito mitigada naquilo que é o discurso das confederações e, portanto, parece-nos que faz algum sentido ouvir a agrobio. Portanto, relativamente a isto, e as nossas entidades, eu presumo que já as ouviram e, portanto, só uma explicação. A questão de nós termos solicitado que fosse também ouvido o eurodeputado Álvaro Amaro tem a ver apenas e só com o facto. Com o facto de ele ter sido relator sombra do novo pacote da PAC junto ao Parlamento Europeu. Apenas e só por causa disso, e como acaba por ser o nosso representante europeu que está claramente dentro do processo da negociação em sede do Parlamento Europeu, pareceu-nos que era muito importante que nós também possamos beber dele e perguntar e questionar aquelas que forem as nossas dúvidas nesta audição pública. Depois, mais algum esclarecimento que faça falta à frente, darei naturalmente, estou disponível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem pediu a palavra? Sr. Deputado João Castro? Sim. Deputado João Castro?
Sr. Presidente, presumo que me estejam a ouvir, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma breve nota, relativamente à inclusão e à nossa sugestão de inclusão do requerimento do grupo parlamentar do PS. Também no contexto desta audição pública, até porque, quando da sua discussão, um dos aspectos que foi focado e que tomámos boa nota dele, apesar de o termos feito propositadamente, foi realmente ele ser um pouco amplo, digamos assim, naquilo que poderia ser aqui concretizado em termos da reflexão e da intervenção no contexto da presidência europeia e do futuro da nova PAC. E, portanto, achámos que faria sentido ele poder ter expressão também nesta audição pública, sem obviar outras ações que possam, obviamente, também ser realizadas e calendarizadas. E, portanto, dito isto, parece-nos que a metodologia proposta pelo PSD não nos merece grande reparo. Gostaríamos de incluir a deputada europeia Isabel Estrada Carvalhais, penso que equilibraria a reflexão naquilo que é a participação de deputados europeus. Gostaríamos de incluir O professor Miguel Freitas, que é um especialista em desenvolvimento rural, tem grande experiência nesta casa também, acompanhou a última reforma da PAC, tem na Universidade de Faro uma cadeira onde leciona exatamente sobre agricultura e desenvolvimento rural, e está envolvido em vários estudos sobre reforma florestal e sobre a nova PAC no contexto da reforma florestal. E, portanto, parece-me também esta palestra ou este modelo de abordagem. O professor António Manuel Serrano, o professor Artur Cristóvão, o professor Francisco Cordovil, também parece-nos que faria todo o sentido. O professor José Manuel Lima Santos, também nada temos a obstar, parece-nos que fará sentido ser incluído. Eu acabei de enviar por e-mail, presumo que todos tenham recebido esta proposta. Peço desculpa pelo atraso, mas esta proposta para que possam acompanhar, possam ter um documento de suporte, possam acompanhar o que estou a apresentar verbalmente. Nas entidades, parece-nos que a Confederação, a CAP, a CNA, a Confagri, e sugerimos que possa ser incluída a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, face àquilo que é a sua, àquilo que tem sido a sua expressão e a sua intervenção, concretamente nas poucas reuniões que fizemos face à pandemia, no âmbito do grupo de trabalho direcionado para o agroalimentar. Mas o que esta federação poderá ter um contributo interessante na abordagem da problemática das cadeias de valor e da distribuição de valor ao longo das cadeias de valor, que tem sido uma preocupação dos diferentes grupos parlamentares, mais direcionada, na sua grande maioria, para as questões do valor na produção, mas, obviamente, o valor na produção não pode estar dissociado do valor na restante cadeia. E, portanto, talvez uma intervenção da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares possa ter uma abordagem integradora, digamos assim, daquilo que pode ser a nova PAC e, concretamente, a intervenção da presidência europeia no contexto da nova PAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra aos restantes senhores deputados, em face do conjunto de personalidades que está a ser aqui adiantado, quer por o Sr. Deputado Emílio Siqueira, quer por o Sr. Deputado João Castro e também do Bloco de Esquerda, só vejo aqui uma alternativa e queria propor-vos isso. É que fosse um dia inteiro a ouvir estas personalidades. Porque nós, em meio-dia, não conseguimos isso. Eu disponibilizo-me, naturalmente, vejo alguns sinais em linguagem gestual a apoiar esta minha intervenção. Afinal, não preciso só de ler os lábios, também tenho que ver as expressões. Mas eu disponibilizava-me para isso, agendávamos todo um dia. Naturalmente, iríamos ouvir todas as personalidades e assim encaixávamos tudo, toda a gente ficava satisfeito e temos mais trabalho, mas também é isso que nos move e é com essa alegria que aqui estamos. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. A sua intervenção foi exatamente ao encontro do que eu iria sugerir. E agradeço por isso. Eu acho que nós temos de ter em consideração duas coisas para iniciar esta conversa. Uma é de que vivemos verdadeiramente num período de pandemia, onde o encontro e o debate a respeito da reformulação da mais importante política comunitária, que é a política agrícola comum, em termos do ponto de vista dos fundos, vai ser dificultado e penalizado pela situação pandémica em que vivemos. Infelizmente, esse é o contexto em que temos, não é outro, e por isso creio que é um serviço público que a Assembleia da República presta também ao organizar um debate tão amplo e com tantas visões das mais diversas áreas do conhecimento técnico-científico, e creio que isso nos capacita a todos, como deputados e como grupos parlamentares, para participar do debate da política agrícola comum e para atingirmos os melhores resultados possíveis. Por isso, eu concordo com todos os nomes aqui sugeridos, do ponto de vista dos especialistas, para participar deste debate. E sei que, inclusive, entre as propostas do Bloco de Esquerda, que existem representadas diversas sensibilidades políticas, mas creio que todas as pessoas indicadas são pessoas que têm bastante trabalho realizado na área da política agrícola e do desenvolvimento rural. Eu quero salientar algumas, entre o grupo de pessoas que o Bloco de Esquerda indicou, constam outras que também fizeram parte deste trabalho, do grupo de peritos, como é o caso do Mário Carvalho, que é reconhecidamente em Portugal a pessoa com mais trabalho técnico-científico realizado do ponto de vista da sementeira direta, da agricultura de precisão, mas também dos sistemas de conservação. Extensivos, e portanto ele tem conhecimento técnico-científico de vertentes bastante distintas, e creio que pode dar um bom contributo para isto. E creio que é necessário também, porque quando falamos de ordenamento do território, não se fala só de desenvolvimento rural. Não se fala só da agricultura, mas fala-se também de muitas interfaces entre a agricultura e outras atividades económicas. E por isso é importante que tenhamos gente que se empenhou em torno destes assuntos, ao nível do desenvolvimento rural, e por isso a indicação de uma pessoa da Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais, de uma pessoa que trabalhe também nas questões de paisagem ou da territorialização de produtos da produção agroalimentar, ou das alterações climáticas. E portanto, o que eu quero dizer com isso, e acho que podem até surgir outros nomes que os diversos grupos parlamentares possam sugerir. É que nós não devemos reduzir o espaço de debate, que quanto mais amplo ele for, garantindo um dia de debate, que essa diversidade capacita-nos, prepara-nos, contribui para o debate público e para a obtenção de melhores resultados do ponto de vista da política pública, e por isso não me oponho a nenhum dos nomes sugeridos por os diversos partidos, e acho que a ideia de fazer um dia inteiro de audições só com especialistas resolve o assunto e é um excelente contributo. Sobre a questão das organizações ambientalistas, nós sugerimos duas. A Agrobio é uma entidade que também participou da preparação deste trabalho inicial do plano estratégico, e por isso incluímo-la. E não a incluímos, não me estou a referir a ela, portanto, no âmbito das organizações ambientalistas, mas. O que pensámos inicialmente é que se poderia ouvir em simultâneo juntamente com as confederações. E por isso unificámos algumas, através de uma coligação, que é a coligação C6, uma proposta só para reduzir o número de organizações a ouvir, porque na C6 estão várias representadas e isso faria diminuir bastante o número de entidades a ouvir. O PAN fez a proposta de alargamento deste número e de as ouvir individualmente. Eu sugiro então que se faça isto a dois tempos e que haja um outro momento de audição para estas organizações ambientalistas, se calhar num outro dia, para que se possa fazer, garantir esta cobertura completa sobre a política agrícola comum. Uma primeira parte sobre a questão das confederações e das organizações representativas do setor agroalimentar, uma segunda parte sobre com especialistas e uma terceira parte com as organizações ambientalistas que aqui estão indicadas, e isso faria-se em três tempos, na gestão de tempo que os serviços e o Sr. Presidente considerem melhor para encaixar e colocar isto em fila de espera para agendamento na Assembleia da República. E, portanto, colocaria desta forma, sugeria desta forma assim esta organização. Obrigado.
Muito bem, já temos aí um conjunto de contributos que eu pensei que com a minha intervenção iria ajudar, mas tanto não podemos aqui também entrar. Acho que um dia, convidamos o máximo, se os crentes assim aceitarem, ouvimos e não podemos entrar em mais pormenores. Mas tem agora a palavra o deputado João Dias.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Eu acho que é preciso fazermos aqui algumas considerações. A primeira delas é que, e não desvalorizando, quero que fique isto ressalvado, não desvalorizando aquela que é a iniciativa por parte do PSD de ter aqui uma audição pública que já foi aprovada e que pertinente, que o PCP acompanhou. Contudo, estamos em condições excepcionais e que não valorizam de forma alguma aquilo que é a essência de uma audição pública. Terá que ser feita de uma forma muito pronto, digital, não é? É o que temos agora, é como estamos confrontados. E aquilo que uma audição pública, se for com poucas entidades, ainda se consegue ter alguma capacidade em termos de produção de trabalho, sendo uma audição pública que vai já nas dezenas de entidades e individualidades, às tantas, é quase impraticável. É muito diferente nós estarmos fisicamente reunidos em condições. E isto já nos deixa aquela nostalgia há pouco mais de um ano atrás, em que podíamos reunir no auditório Almeida Santos ou no Senado e ter efetivamente um dia inteiro de trabalho com participação ativa, quer dos convidados, quer dos grupos parlamentares, e construindo aquilo que é a iniciativa de cada um. Neste momento, não quero desvalorizar, e volto a dizê-lo, mas isto perde muito a qualidade e mais com esta dimensão em termos daquilo que é já a lista que aqui está apresentada. O PCP não teve numa primeira hora iniciativa de indicar nomes, mas ao ver os nomes que nos chegaram, e eu até julgava que até, por exemplo, por parte do Bloco de Esquerda e mesmo do PS, pudesse ter, do PS já vi algumas respostas que até nos deixam, com as quais nos identificamos, pensei que o Bloco de Esquerda identificasse aqui algumas outras entidades, principalmente, que pudessem falar mesmo de agricultura e não só de uma visão ambiental, e portanto, isto leva-nos a que nós tenhamos também que propor algum equilíbrio em termos de agricultura, porque de facto estamos na Comissão de Agricultura a discutir a política agrícola comum. E aquilo que eu vejo aqui, pela grande parte das indicações que são feitas, e também temos de ter algum cuidado com isto, são entidades e individualidades que vão ser ouvidos na Lei de Bases do Clima, que está constituído um grupo de trabalho para esse efeito. E isto, ouvir as pessoas nesta casa, acho que as pessoas também têm mais que fazer do que andar sempre a dar os mesmos contributos às mesmas gente. E aquilo que me apraz dizer era, primeiro que tudo, solicitar que até à semana que vem, até porque nós estamos numa reunião de mesa e coordenadores, iremos naturalmente ter que votar e aprovar aquilo que daqui sair para a semana, numa reunião da Comissão de Agricultura, mas que durante a próxima, portanto, esta semana e o início da semana que vem, nos permitissem indicar alguns nomes. O PCP vai indicar aqui pelo menos quatro nomes, porque já estão aqui alguns. Foram indicados até por exemplo, as confederações, no caso do PS, que indicou as confederações, muito bem, mas o PCP também gostaria de indicar, deixo aqui só quatro nomes que depois poderei solicitar, e estou a solicitar à Comissão que nos permita aqui algum protelamento em termos de indicação dos nomes. Porque parece-nos que há necessidade de haver aqui algum equilíbrio. De facto, fiquei surpreendido, achava que deveria de haver nomes que permitissem, de facto, ir àquilo que é o cerne da política agrícola comum. Acho que aqui as listas que aqui estão são muito esverdeadas. Não quero com isto atacar ninguém, nem criticar ninguém, mas nós temos que ter aqui um contributo para uma audição pública. Também, e vale o que vale, uma audição pública, mas também onde se fala da agricultura, e em concreto gostaria de indicar um produtor de trigo autóctone, o João Vieira, darei o contacto à comissão. Gostaria de indicar o senhor presidente da FERA, julgo que seja o engenheiro Rui Dantas. Gostaria de indicar o presidente da FENAPECUÁRIA e da Lino Leão. Gostaria de indicar o senhor secretário-geral também da FENELAC, Fernando Cardoso. E para já deixava estes quatro nomes, mas parece-nos que poderemos, se assim for aceito pela Comissão de Agricultura, possamos indicar ainda, possamos, aliás, desculpem lá aqui a conjugação do verbo, possamos indicar ainda durante a semana que vem um nome, não muito mais, até porque se calhar alguma, não sei, o PSD é que deverá haver alguma razoabilidade nestas listas, porque estão listas intermináveis, não sei como é que nós vamos conseguir mesmo num dia inteiro concretizar isto, mas pronto, está aqui, porque as pessoas também serem convocadas para ter uma intervenção, uma participação e depois só lhe ser dado 2 a 3 minutos, acaba por ser algo que vai gorar as expectativas das pessoas numa participação, até porque alguns deles têm aqui uma intervenção até de investigação, de trabalho académico, e que em 5 minutos, ou 2 minutos, ou 3 minutos, não dá, é impraticável, é impraticável. Portanto, até apelava que houvesse algum critério por parte de cada um, reduzindo até se calhar a dimensão das suas listas, se calhar com alguma dimensão maior por parte do partido proponente, nomeadamente o PSD, mas depois isto entra numa dimensão que é impraticável, mas pronto, fica ao vosso, aliás, fica ao critério do próprio grupo parlamentar que teve a iniciativa de achar que a sua iniciativa fica ou não fica completamente, eu diria, sem qualquer sumo, tendo em consideração aquilo que é a dimensão que aqui temos. Isto é uma coisa impensável, mas nesse sentido o PCP apresenta pelo menos aqui 4 nomes e não irá muito mais além disto. Poderá apresentar mais um nome ou dois, não irá mais do que 5, 6 nomes no máximo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos, de facto, aqui uma visão, uma perspectiva diferente em relação a esta audição pública, respeitando e saudando, evidentemente, o PSD por ter trazido esta proposta da audição pública relativamente à nova política agrícola comum. Parece-nos que não deve ser uma proposta fechada no sentido de não acolher os contributos, de facto, dos diferentes partidos e também uma visão que não se distancia da política agrícola comum por uma razão muito simples. Eu recordo que os próprios objetivos da PAC contêm de forma muito expressa que deve contribuir para ajudar a lutar contra as alterações climáticas e a própria gestão sustentável dos recursos naturais. Por outro lado, também, a nível do próprio financiamento dos agricultores e dos projetos relacionados com a PAC, os critérios do bem-estar animal e da proteção da biodiversidade e a própria gestão dos habitats agrícolas também fazem parte daquelas que são as estratégias e os objetivos da PAC. E, portanto, falarmos hoje de política agrícola comum não é indissociável do Pacto Ecológico Europeu, das metas europeias traçadas, inclusive da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e menos ainda da proteção animal. E nesse sentido, não nos parece que se deva, de alguma forma, colocar de forma estanque a abordagem à PAC, muito pelo contrário. Eu recordo, inclusivamente, que neste Orçamento de Estado nós conseguimos aprovar uma medida que visa precisamente incentivar e apoiar os produtores e os agricultores naquilo que diz respeito à gestão dos habitats agrícolas, até porque já existem vários estudos que alertam que o nosso país tem perdido mais de 35 mil hectares das estepes agrícolas ao longo da última década. Isto tem um impacto muito significativo, quer do ponto de vista das espécies, quer do ponto de vista também da degradação dos ecossistemas, e nesse sentido temos aqui uma oportunidade de enriquecer este debate, até porque bem sabemos e temos tido esta percepção daquilo que têm sido as reuniões ao nível da presidência do Conselho Europeu, também com a participação dos diferentes grupos parlamentares, que as alterações climáticas e a proteção animal têm sido uma preocupação que está na ordem da agenda. E, portanto, sem prejuízo daquilo que tem sido feito nos últimos anos, parece-nos que, de facto, que alargarmos a auscultação só enriquece aquilo que possam ser os contributos que saem desta comissão, e foi nesse sentido que apresentámos este alargamento. Concordamos com aquelas que têm sido as sugestões feitas, quer do Partido do Bloco de Esquerda, nomeadamente àquilo que são os investigadores, em particular, tendo destacado o professor Mário Carvalho, faz-nos todo o sentido. Gostaríamos também de dar uma sugestão a nível dos investigadores, que era ser ouvido o professor Carlos Antunes, é um destacado, e aliás, até já foi distinguido com o Prémio das Alterações Climáticas, portanto, é um destacado cientista, e portanto, que tem abordado também muito estas temáticas no Departamento Departamento de Engenharia Geográfica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, porque traz-nos precisamente esta visão do impacto das alterações climáticas nas diferentes vertentes produtivas do nosso país, e reiteramos a importância de se ouvirem também, evidentemente, quer as associações de proteção ambiental, quer também as de proteção animal, porque não podemos, de facto, estar a dissociar a PAC do Pacto Ecológico Europeu e das mais preocupações e considerações com o bem-estar animal, nem que seja, de facto, fazendo vários módulos, como foi sugerido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, no sentido de termos vários módulos de audição e de auscultação, que, de facto, só vão contribuir para que o trabalho desta Comissão seja elevado e seja dignificado para a própria percepção também da opinião pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Emília Cerqueira, a autora do requerimento.
Obrigada.
Tem a palavra aqui com essa conjugação, ver como é que conseguimos juntar.
Obrigada,
tudo isto.
Sr. Presidente. Primeiro, e vou pegar aqui um bocadinho nas palavras do Sr. Deputado João Dias, o requerimento tem um espírito e o espírito é discutir a PAC. E aquilo que se está a pretender é desvirtuar completamente o requerimento do PSD. E, portanto, nós não vamos concordar que ele se transforme numa espécie de discussão que poderia muito bem estarmos aqui na Lei de Bases do Clima. E não nos opomos a que haja uma nova audição que seja requerida, votada em comissão, e aí cada partido sobre ela decidir. No entanto, está-se a extrapolar em muito aquilo que é o espírito do requerimento e aquilo que disse quanto às entidades do PAN, mantenho integralmente, exceto a Agrobio. Aquilo que disse relativamente às entidades sugeridas pelo Bloco de Esquerda, mantenho integralmente aquilo que disse também. Algumas sim, faz-nos todo sentido, porque acima de tudo, nós estamos aqui a falar de políticas públicas do âmbito da PAC para a aplicação no território. É disso que estamos a falar. E, portanto, não, parece-me que já se está a tentar desvirtuar completamente e isso não é o espírito do PSD e não terá o acordo do PSD. As sugestões por parte do Partido Socialista acrescentar as personalidades que nos referiu faz-nos todo sentido, bem como a questão do agroalimentar também nos faz sentido, porque de facto não pensámos nisso. Relativamente ao PCP, queria aqui, às entidades que aqui referiu, Sr. Deputado João Dias, quando falámos em confederações estávamos precisamente a falar nestas entidades, ou seja, na CAP, na CNA, na CONFAGRI, na FENELAC, na Pena Pecuária, portanto já estávamos precisamente na JAP, nos Jovens Agricultores, na CNA JAP também, nas várias, é aquelas que nós ouvimos sempre, sempre nestas, na CONFAGRI, naturalmente, são estas as confederações que aliás são conhecidas e reconhecidas no âmbito da CAM. E portanto, e essas, sim, tal como sugeríamos, porque não havendo uma confederação florestal propriamente dita, que muito nessas fossem integrada a Florestes, que nos parece ser aquela que mais representa os pequenos produtores florestais em termos de território e a que é mais específica.
Muito obrigado, Sr. Deputada.
Deixe-me terminar, Sr. Presidente. Peço desculpa, agora ainda não terminei. Peço-lhe desculpa
e terminarei. Desculpa, eu é que peço.
Terminarei rapidamente, Sr. Presidente. Depois, relativamente à audição, um dia parece-nos claramente que faz todo sentido, até porque trata-se de uma audição pública onde os oradores merecem o respeito de os ouvirmos com algum tempo, por forma a que possam transmitir-nos as suas ideias, de notar que daqueles que o PSD está de acordo, e parece que estamos de acordo todos com o professor Cordovil, portanto parece-me que há aqui um grande acordo quanto a ele, nomeadamente. Relativamente às entidades, elas são dos vários espectros políticos, mas todas elas com um ponto em comum. Todas elas se debruçam sobre a PAC, a aplicação da PAC e as políticas públicas relacionadas com a PAC. E há uma nota final que eu quero deixar e porque não posso deixar passar. O bem-estar animal está sempre subjacente a todas estas questões. E é com alguma dificuldade que nós conseguimos entender que se pense que as federações e as confederações e uma fera ou uma fena pecuária que basicamente que tem grande ligação inclusive às chamadas raças autóctones não estão preocupadas com o bem-estar animal, claro que estão. E portanto também é nesta perspectiva. E nós não podemos transformar aqui uma audição na Comissão de Agricultura numa audição da Lei de Bases do Clima. E isso o PSD não concorda, não vai concordar, não requeremos esta audição, nem ela foi aprovada com este espírito, basta ler a parte resolutiva da mesma. Obrigada agora, sim, Sr. Presidente, por agora terminei. Se eu entender que ainda faz sentido, até porque podem vir questões a que tenha a responder, naturalmente falo-ei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou clara a posição do Grupo Parlamentar do PSD. Eu ia sugerir o seguinte, para não prolongarmos esta reunião ad eternum. Nós, até final da semana, em face dos nomes que foram aqui elencados, amanhã é sexta-feira, em face dos nomes elencados que foram aqui apresentados e da posição da Sra. Deputada Emília Cerqueira, como a requerente, iremos fazer uma listagem e de acordo e em consonância com a Sra. Deputada Emília Cerqueira, e na próxima reunião de comissão teríamos essa listagem já e o programa minimamente organizado para votarmos e darmos esse seguimento, senão vamos aqui todos os dias a sugerir nomes e isto não tem fim. Parece-vos bem? Sr. Deputado Inês Sousa Real, quer acrescentar?
Sr. Presidente, eu
Sim,
escrevi-me.
sim.
Sim, mas penso que o senhor deputado está primeiro do que eu.
Então vou verificar as inscrições. Sr. Deputado João Castro, está primeiro. Peço desculpa. É que eu não tenho aqui acesso. Se levantarem a mão, eu vejo. Agora sim.
Ah, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de dizer algumas coisas no contexto desta reflexão que penso que podem ser relevantes considerar. Em primeiro lugar, o PS considera-se também partido requerente desta audição pública, pelo requerimento apresentado, pela reflexão que tivemos e pelo contexto e pela oportunidade, e por isto considerámos que seria relevante esta discussão conjunta. Por outro lado, gostaria de referir que as audições públicas colocam sempre este problema, não é? Por um lado, temos muitas entidades e com pouco tempo a cada uma. Por outro lado, a necessidade de ter uma efetiva participação pública. Ou seja, se queremos ter uma participação pública numa audição pública, pois temos que ter os vários intervenientes e os vários interessados no processo, e portanto, parece-nos que ou seja, a proposta do Sr. Presidente acho que faz todo o sentido, no sentido de talvez conseguirmos gerir um pouco melhor as várias propostas, no sentido de transformarmos a audição pública numa coisa execuível, mas mantendo o seu cariz participativo e a sua lógica pública. Há efetivamente aqui visões diferentes dos vários partidos, mas para um problema comum. Ou seja, nós temos partidos que consideram a necessidade de conciliar a agricultura e o ambiente, e há partidos que consideram que a agricultura é ambiente. E acho que este ponto de partida e a conjugação deste ponto de partida é determinante. Ou seja, não vemos qualquer inconveniente que sejam consideradas organizações ambientais, como até acho que a própria Comissão de Ambiente, na Lei de Bases do Clima, como aqui foi referido, ou noutras temáticas, não deverá esquecer as organizações agrícolas. Fazem parte do processo. Ou seja, o desafio de alimentar uma população e de haver um equilíbrio de uma balança comercial com os objetivos ambientais são o desafio que nos se deparam. E nós, no Grupo Parlamentar do PS, não vê como é que podem ser dissociados estes dois problemas. Aliás, quando se dissociam estes dois problemas, geram as questões que todos conhecemos, que é de estarmos a contestar determinadas práticas e determinadas atividades que se fossem em frente esse tipo de contestação ou esse tipo de argumentário, teriam como único e simples resultado o aumento das importações e outros países a terem essa pegada ambiental, essa eventual pegada ambiental, porque Portugal reduziria a sua produção, ou a Europa reduziria a sua produção, e portanto teria, mas continuaria a consumir, e portanto teria como único impacto a transferência dessa eventual pegada ambiental. E portanto, o desafio que se nos coloca é ter uma abordagem integrada neste processo, tendo como pano de fundo que a agricultura existe para alimentar as pessoas e para alimentar uma população, dando um contributo para o ambiente, não só pela sua atividade em si, mas pela, porque queremos que as pessoas façam parte do ambiente, integrem o ambiente. E, portanto, é nesta visão que vemos o desenvolvimento desta audição pública e a importância que ela pode ter, sobretudo no contexto que atravessamos de um período de transição e de uma nova PAC e da presidência europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, agora sim tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós queríamos reforçar alguma medida e gostaria aqui de pegar um pouco nas palavras da Sra. Deputada Emília Cerqueira, que referiu que as questões do bem-estar animal estão sempre subjacentes à agricultura. Ora, nós, em relação a esta parte, não poderíamos estar mais de acordo, Sra. Deputada, e faz-nos, de facto, muita confusão. Como é que, tendo em conta aquilo que são os princípios da própria PAC, que são os objetivos e as orientações decorrentes da política agrícola comum, que é indissociável da questão do bem-estar animal, faz-me alguma confusão que não haja sequer uma percepção ou uma capacidade de abertura para que seja ouvida uma única associação relacionada com a temática. Aliás, eu recordo que na audição da Senhora Ministra que tivemos recentemente aí na Comissão, a Senhora Ministra disse inclusivamente que estava a trabalhar do ponto de vista da União Europeia por causa do transporte de animais vivos. E eu não estou a dizer sequer que tenhamos que chegar aqui a uma conclusão de serem ouvidas todas as entidades que todos os partidos sugeriram. Mas eu parece-me que haver aqui cedências de parte a parte, por parte de todas as forças políticas, que seria positivo para englobar as diferentes perspectivas e preocupações e que pelo menos nem fosse uma associação ser ouvida. Agora, quando temos este desafio e sabemos que pela frente o nosso próprio Ministério está envolvido, por exemplo, em questões como o transporte de animais vivos. Recusar, tocar que sejam ouvidas as associações de proteção animal faz-nos, de facto, muita confusão, porque a PAC não pode ser vista de forma isolada, tendo em conta o impacto que ela tem relativamente, por exemplo, a esta preocupação, que é uma preocupação que não é exclusiva do PAN. Veja-se que esta preocupação é uma preocupação de muitos cidadãos, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista comunitário, que até têm mobilizado milhares de assinaturas na União Europeia. Eu recordo que uma das últimas iniciativas legislativas de cidadãos relacionadas com a proteção e bem-estar animal, nomeadamente com a questão, por exemplo, das gaiolas, recolheu mais de 1 milhão de assinaturas. E, portanto, a Comissão não terá abertura para incluir pelo menos a audição de uma única associação, parece-nos manifestamente em contraciclo e que não faz parte daquela que é uma visão atualista da PAC, mas sim de uma PAC, de décadas passadas. Por outro lado, em relação à questão ambiental, ninguém está aqui a dizer que a agricultura é ambiente, mas a agricultura também é ambiente. Aliás, a própria PAC tem a preocupação de referir que os agricultores, para além de produzirem alimentos, também têm o dever de proteger a natureza, salvaguardar a biodiversidade, usar com prudência os recursos naturais, mesmo a nível da produção alimentar, quer da qualidade de vida, e que, portanto, seja para as presentes ou para as futuras gerações, e isto não é nenhuma invenção do PAN, portanto, consta dos objetivos da PAC, que tivemos o cuidado de ler e de conhecer, porque de outra forma não faria sentido fazermos estas propostas. E, portanto, aquilo que de facto apelo aos senhores e às senhoras deputadas é que se encontre aqui um consenso no sentido de, evidentemente, não sendo exaustivos nas audições, haverá certamente pelo menos uma ou outra associação que possamos acolher e ouvir para que seja esta audição pública verdadeiramente próxima daquilo que também é a participação cidadã e o movimento associativo, para não estarmos fechados sobre o próprio, esta própria comissão e também sobre as próprias confederações que habitualmente são ouvidas nestas matérias e para que se possa ter outras abordagens, outras visões que só vai contribuir para aquela que é efetivamente os melhores trabalhos da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados querem intervir? Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sim, faz favor, tem a palavra.
Eu inscrevi-me também.
Ah, peço desculpa, então estava primeiro. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Está bem, se calhar é melhor eu falar mesmo no fim
É
de todos.
melhor, é melhor, por isso é que eu estava. Confie no presidente, senhora deputada. Senhor deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Estava no microfone, eu sei que sim.
Compreendendo que pode ser necessário reduzir o número de especialistas, embora isso não seja a minha primeira opção, Acho que devemos identificá-los e não temos falta de tempo para os poder ouvir, porque não tem de acontecer tudo em horas certas. E, portanto, é possível marcar várias audições. Aliás, eu tenho a certeza que vão haver mais audições a respeito da PAC ao longo do tempo, promovidas por esta comissão. Mas acho que agora, que este ponto de partida em que se estão a definir as espinhas dorsais, que é muito importante. Que os especialistas de diversas sensibilidades possam ser ouvidos. Portanto, eu considero que é um mau sinal se fecharmos a porta a essas diversas sensibilidades. E, portanto, quando o Bloco de Esquerda identificou um conjunto de especialistas, fomos procurar pessoas que tenham trabalho científico publicado sobre este assunto, sobre desenvolvimento rural, sobre política agrícola comum, sobre agricultura das mais diversas áreas, como qualquer conhecedor do trabalho científico feito em Portugal o consegue reconhecer na lista de nomes que foi enviado para esta comissão. Se a respeito dos nomes indicados, a deputada Emília Cerqueira demonstrou concordância com o José Lima Santos, que também o Partido Socialista o fez, o Francisco Rego, a Teresa Pinto Correia e com o professor Cordovil, não me lembro do primeiro nome.
O professor Cordovil, que também está na nossa lista. Peço
Certo,
desculpa interromper.
pronto. É isso
Exatamente isso,
que
senhores deputados.
também
Não
fez
vamos
parte,
prolongar.
também faz parte das duas. Portanto, o que eu iria sugerir era que, além destes nomes da lista do Bloco de Esquerda, que dos especialistas abdicaríamos dos restantes, com a exceção do Mário Carvalho e da Isabel Rodrigo. Sugeria que se retirassem os restantes, se
Certo.
mantivessem os que o PSD já demonstrou concordância e se acrescentasse o Mário Carvalho e a Isabel Rodrigo.
Eu
E
penso
os
que o
restantes
professor Mário
serviriam para
Carvalho também
reduzir o número
está
de
na
audições.
listagem do PS, ou pelo menos parece-me que era isso que o deputado João Castro tinha dito. É preciso elencar estes nomes todos, assim for sugerido. Depois o grupo parlamentar do PSD analisa essa matéria e depois vota-se na próxima reunião de comissão, se não saímos daqui. Tem a palavra, senhor deputado.
Era uma coisa muito simples, até para não eternizarmos esta discussão. O grupo do PSD amanhã faz chegar à mesa, ao senhor presidente, uma lista final já com todas as entidades que nós consideramos, já recolhendo contributos, não é a nossa proposta inicial, já recolhendo os contributos, aquilo que nós consideramos, porque eu acho que aí também facilita a vida para não estarmos aqui eternamente a discutir nomes e a trocar argumentos políticos, que não parece que seja uma reunião de mesa e coordenadores o lugar próprio para isso. E faríamos chegar a todos e fazemos os acertos que haja a fazer. E acho que facilita mais, em vez de estarmos eternamente nesta discussão. Era esta proposta que eu deixava.
Obrigado, eu concordo com essa proposta. Aliás, só quero acrescentar, sugiro o mesmo ao Sr. Deputado João Castro, que faça precisamente o mesmo e depois juntemos e temos um dia de audição com estes nomes todos elencados por uma questão de prioridades. Concordam que seja assim? E depois votamos, naturalmente. Concordam que seja assim? Sim.
Sim, faremos. Muito obrigado.
Pronto, obrigado, Srs. Deputados. Estamos então em condições, até amanhã, de elencar esses nomes com a ordem de prioridades e encaixamos. Vai fazer chegar, e o Sr. Deputado João Castro também, que foi outra crente. Ponto 3, outros assuntos. Tenho a indicar-vos que vai ser, temos a confirmação para dia 10, não é? 15 horas, 3 requerimentos. Temos então, naturalmente, por videoconferência. Está desinfetada?
Luís, pega lá, está correndo. Luís, Eletricidade Verde, Luís e
Casa do Douro. Casa do Douro, Eletricidade Verde e Luís. Dia 10, 15 horas. Os requerimentos que estavam pendentes. Sr. Deputado Emília Cerqueira pede a palavra, sim.
Tem a ver com dois assuntos aqui. Primeiro, as audições que dizem respeito à Torre Bela. Gostava de saber, porque as outras já, o Sr. Presidente já adiantou, portanto, ia falar disso, já não vou falar, porque já acabou de adiantar. Mas também relativamente às audições aprovadas no âmbito da questão da Torre Bela. Já foram aprovadas. Parece-nos que tem alguma urgência que sejam feitas, porque já passou algum tempo e que o assunto
Sim.
convém, merece os esclarecimentos que foram solicitados e, portanto, gostávamos de saber para quando, com a maior brevidade possível.
Tem
E depois
toda
outra coisa.
a razão, Sr. Deputado, mas também temos aqui uma hierarquização e, em face do constrangimento da Sra. Ministra, que mostrou aqui alguma indisponibilidade, só tínhamos adiantado já esta semana, mas será, pressionado por a mesa para ser o mais rápido possível. No entanto, estes argumentos tinham a precedência e foi preciso
Era isso
também
que lhe
resolver
pedia,
isso.
Sr. Presidente, de facto, era se podia. E depois é outro assunto que não tem nada a ver e que até pode parecer de suma menos importância, mas tem a ver com aquilo que é a gravação vídeo das nossas audições. A Comissão de Agricultura basicamente não transmite nem grava absolutamente nada do que acontece nas suas audiências, audições que realiza, ao contrário das outras comissões. E vejo isso com grande preocupação, porque faz com que muitas vezes não haja a possibilidade, isso tem um grande impacto naquilo que é a transparência do nosso trabalho, do conhecimento e acesso público daquilo que é o nosso trabalho. Sucede que no resto das comissões, grupos de trabalho, subcomissões, etc., 99% das audiências e audições são gravadas em suporte vídeo. Na nossa comissão é uma raridade. E, portanto, eu vim a solicitar os bons ofícios para que tal não continuasse a acontecer, porque não consigo compreender com toda a franqueza que nos grupos de trabalho que eu conheço, onde participo, tenhamos suporte vídeo de tudo e mais alguma coisa, que as entidades consigam aceder, o público em geral consiga aceder, e na Comissão da Agricultura, tirando audições de ministros, praticamente nada está disponível. E isso, com franqueza, parece-me que não pode continuar a acontecer. Inclusive, agora, com o Skype, com este modo online, é só gravar as reuniões e pô-las disponíveis, porque acaba por haver uma opacidade que nós praticamente não existimos na percepção pública, e isso prejudica tudo e todos, prejudica a Comissão, prejudica as diversas visões políticas dos diversos partidos políticos, portanto, independentemente de qual seja. E, portanto, parece-me que é um prejuízo para todos e que, Sr. Presidente, isso tem mesmo que terminar e a nossa comissão não pode estar atrás de todas as outras comissões, grupos de trabalho, subcomissões, o que é que seja, nesta publicidade daquilo que é o trabalho tão
Muito
meritório que desenvolve.
obrigado, Sra. Deputada. Irei, desconhecia esse pormenor, mas sendo certo que, por vezes, a realização dos grupos de trabalho é em dias em que funciona um ou outro conjunto de comissões e não tem conseguido fazer isso. É preciso também calendarizar com a disponibilidade e com a questão editorial. Pois, no entanto, também faço já aqui os bons ofícios ao Sr. Deputado João Castro, que, para além de desempenhar funções de coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também é membro do Conselho de Administração, do Canal Parlamento, do Canal Parlamento, e poderá esclarecer-nos sobre esta matéria ou interceder por isso. E o Dr. Ruas também vai fazer um levantamento do porquê ou da não gravação e depois, na próxima reunião, teremos informação sobre isso. Sr. Deputado João Castro, pede a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, farei com todo o gosto, mas posso desde já esclarecer. Tem a ver com as dificuldades técnicas de concretização das gravações em todas as salas. Ou seja, nas salas onde essas condições estão reunidas, as gravações são asseguradas, são colocadas online. E, portanto, a questão prende-se somente com a escolha da sala, com a sala atribuída, e dessa sala atribuída concretiza-se a respectiva gravação. Muito obrigado.
Senhor Deputado. Pronto, mais ninguém que.
Sr. Presidente,
Sim,
permite-me só
faz
uma
favor, Sr.
última nota.
Deputado.
Eu não me refiro naturalmente àqueles que são os trabalhos ordinários das comissões, da comissão, onde naturalmente não faz sentido, nem é necessário. Agora, quando nós ouvimos, vou dar-lhe um exemplo, Sr. Presidente, para que seja. Ouvimos, por exemplo, o Presidente do ICNF, a propósito da questão da Torrevela. Não está disponível em lado nenhum. É uma opacidade total. E isso não acontece nas outras. Esta comissão também tem que ter o cuidado de comunicar. E parece-me que não tem tido a preocupação de comunicar, só tem de fazer. Só que há uma questão que cada vez é mais real, que é o que não se comunica não existe.
Bom, essa crítica é injusta porque, naturalmente, nós não estamos aqui a agendar com o canal Parlamento. Estamos aqui, efetivamente, para fazer o nosso trabalho e irá ser acautelado nesse sentido, mas é o que posso adiantar sobre essa questão para não teremos isso em atenção. Mais alguma questão queiram colocar? Não havendo mais nada, está encerrada a sessão. Até ao próximo dia 10. Desejo-vos uma boa tarde a todos e que se cuidem e protejam-se. Muito obrigado.